Começa agora, Jornal da Amazônia, primeira edição.
Rondônia mantém liderança na produção de peixe de água doce. Pesquisa avalia fiscalização de desmatamento ilegal na Amazônia. O estado de Rondônia pretende alcançar 250 mil toneladas na produção de peixe de água doce até 2018. A repórter Graziele Bezerra está conosco aqui no estúdio e tem mais informações ao vivo. Bom dia, Graziele.
Bom dia, Frank. Foram mais de 87 mil toneladas de peixe de água doce produzidas em 2016, de acordo com a SEDAM, Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental de Rondônia. E a projeção para este ano é que a produção chegue a 150 mil toneladas. Um levantamento do IBGE aponta a Rondônia como líder na produção nacional de peixe em água doce desde 2014, seguido do Paraná, com produção de 69 mil toneladas, e Mato Grosso, com 47 mil toneladas. A meta do governo de Rondônia é chegar a 250 mil toneladas até 2018, por meio da política de incentivo para licenciamento de novos empreendimentos da atividade de piscicultura. Entre as espécies mais cultivadas estão tambaqui, pirarucu, jatuarana e também um híbrido, que é o cruzamento do pintado com a cachara, chamado Pintadinho da Amazônia. Os municípios de Ariquemes, Cujubim, Urupá, Mirante da Serra e Porto Velho são os maiores produtores. Frank.
Considerado uma planta invasora, o Inajá foi objeto de estudo de pesquisadores da Embrapa e da Universidade Federal de Roraima. O estudo destacou o potencial econômico com a extração do óleo da polpa da planta. O repórter Neto Araújo tem os detalhes.
O Inajá é uma palmeira e em muitas fazendas é considerada uma espécie de praga pelos proprietários. Essa palmeira é abundante no estado de Roraima. Por isso, muitos produtores querem sua extinção por considerá-la uma planta invasora. O professor Dr. Antônio de Melo Filho, da Universidade Federal de Roraima, e um dos pesquisadores, demonstra otimismo com o resultado da pesquisa.
Uma das premissas era fazer o levantamento do potencial oleaginoso dela. A pesquisa revelou um potencial altíssimo, semelhante ao dendê. Ela tem um óleo tanto na polpa quanto na amêndoa, com algumas vantagens. É uma planta nativa, a produtividade dela é altíssima, sem nenhum melhoramento genético. O óleo é tão nobre que ele usado em cosméticos, eu vou vender ele por um preço muito superior, trazendo uma renda muito alta e o trabalho todo é voltado para a agricultura familiar.
A pesquisa também ganhou destaque em um livro lançado pela Embrapa. Rico em cálcio, potássio e magnésio, entre outros componentes, o óleo extraído da amêndoa do Inajá é considerado mais nobre, podendo ser amplamente utilizado pela indústria cosmética. De Boa Vista, Roraima, Neto Araújo.
Nessa quinta-feira, a Polícia Federal deflagrou a Operação Leviatã, que investiga o pagamento de propina nas obras da usina hidrelétrica de Belo Monte, instalada na bacia do rio Xingu, no Pará. O filho do senador Edson Lobão, do PMDB, Márcio Lobão, e o ex-senador Luiz Otávio foram alvos da ação, que é um desdobramento da Lava Jato. Se condenados, os investigados podem responder pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A reportagem não localizou as defesas de Márcio Lobão e Luiz Otávio. Acre terá sistema integrado de habitação, entenda com N. Manuela, da rede de rádios Aldeia FM e Difusora Acreana.
A Secretaria de Habitação de Interesse Social, SEAB, vai implantar o Sistema Integrado de Habitação, que irá concentrar as informações de todos os beneficiados dos programas habitacionais sociais, estaduais e federais. O sistema permite o cruzamento de dados, informações e relatórios, que irão facilitar os processos de auditorias e atualização dos cadastros. Como explica Luiz Felipe Mesquita, assessor jurídico da SEAB.
Além de modernidade, né, porque a gente está falando de um sistema digital, integrado, que vai ficar disponível na internet, tanto para uso dos operadores aqui da SEAB, quanto para conferência dos cidadãos, os benefícios que o sistema traz são agilidade, segurança, auditabilidade, toda a rapidez que o sistema integrado traz.
A SEAB será responsável pela manutenção e gerenciamento do sistema que foi financiado pelo Fundo Estadual de Habitação. Com colaboração de Ludmila Santos, de Rio Branco, N. Manuela.
Pesquisa avalia efeito de punições aplicadas pelo IBAMA para combater desmatamento na Amazônia. Mais informações com a repórter Michele Moreira.
As vantagens econômicas de quem desmata ilegalmente são maiores do que o risco de uma possível punição aos desmatadores. Esta é a conclusão do estudo do pesquisador e analista ambiental Jair Schmidt, da Universidade de Brasília. A pesquisa, apresentada em tese de pós-graduação, avalia o efeito das punições administrativas aplicadas pelo IBAMA para coibir o desmatamento na Amazônia. O pesquisador explica que, para combater a atividade ilegal, é necessária a atuação dos órgãos de governo em várias frentes.
Investir em capacidade logística para apreensão e destinação de bens. Por quê? Você aprender a retirar esses produtos, eles são fundamentais para que o infrator sinta de imediato que ele teve perda de capital de ativos. Outra sugestão, implementar soluções tecnológicas, sistemas informatizados, que ganhem tempo, padronizem informação e facilitem todo o trabalho de julgamento e execução de sanções.
Jair Schmidt também é servidor do IBAMA e diz que muitas de suas propostas já vêm sendo aplicadas dentro da instituição. É o caso da punição de toda a cadeia produtiva envolvida no desmatamento, como frigoríficos e bancos que financiam os produtores ilegais. Outra proposta que pode virar realidade é a conversão do valor das multas de desmatamento ilegal para projetos de conservação ambiental. O projeto está em análise do Ministério do Meio Ambiente. Atualmente, este valor é revertido aos cofres da União, sem destinação específica. A pesquisa recebeu o Prêmio CAPES de Tese 2016 na área de Ciências Ambientais, que reconheceu os melhores trabalhos de doutorado do país, além de ser premiada na segunda edição do Prêmio UNB de Teses e Dissertações. De Brasília, Michele Moreira.
Cotação do Ouro.
De acordo com dados da Bolsa de Mercadorias e Futuros, o valor médio do grama do ouro comercializado ontem foi de R$ 120,08. Em Brasília, 7 horas e 53 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia, primeira edição.
Termina meia-noite de sábado para domingo, horário de verão. Quem mora nos estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste deve atrasar o relógio em uma hora. Entre os estados da Amazônia Legal, somente Mato Grosso adota o horário de verão e vai continuar com uma hora a menos em relação à hora de Brasília. Com a mudança, o estado do Acre e alguns municípios do sudoeste do Amazonas voltam a ter 2 horas a menos em relação ao horário oficial. Rondônia, Roraima e os demais municípios do Amazonas, com 2 horas a menos hoje, voltam a ter uma diferença de 1 hora. Amapá, Pará, Tocantins e Maranhão ficam com a mesma hora de Brasília. O Maranhão conseguiu reduzir em 39% os focos de queimadas em 2016. Rony Moreira, da Rádio Timbiras, tem os detalhes.
O relatório de incidência de queimadas no Maranhão do ano de 2016, divulgado pelo IMESC, monitorou e analisou as ocorrências de queimadas no estado em diferentes níveis e escalas, mostrando a redução no quantitativo de focos registrados entre os anos de 2015 e 2016. Foram identificados 432.278 focos de queimadas no ano de 2015, enquanto que em 2016 esse número caiu aproximadamente 39% do quantitativo de focos em todo o estado. Dentre as ações coordenadas pela Secretaria de Meio Ambiente, que culminaram na diminuição do número de queimadas em relação a 2015, estão a ampliação das fiscalizações nas áreas protegidas, com maior investimento dos governos federal e estadual no ano de 2016, bem como reuniões com secretários de meio ambiente dos municípios, com maiores índices de queimadas. A realização do curso de prevenção e combate a incêndio florestal no Parque Estadual do Mirador e ações de sensibilização e educação ambiental com a comunidade que lá reside, além da capacitação de agricultores familiares em técnicas alternativas ao uso do fogo e o desenvolvimento do Plano Estadual de Combate a Incêndio. De São Luís, Rony Moreira.
Começa neste fim de semana no Amazonas a campanha de prevenção a doenças sexualmente transmissíveis. Detalhes com Bianca Paiva.
A iniciativa é da Coordenação Estadual de DST, AIDS e Hepatites Virais. Cerca de 1,5 milhão de preservativos masculinos serão distribuídos na capital e nos 61 municípios do interior, em locais estratégicos e durante os eventos de carnaval, como os bailes, desfiles de escolas de samba e bandas e blocos de rua. Em Manaus, também haverá distribuição de preservativos femininos. Esse trabalho vai ser feito com a ajuda de voluntários de organizações não governamentais. No próximo sábado, dia 18 de fevereiro, as equipes farão de 3 às 6 da tarde a distribuição de preservativos nas bandas da Bica, na Rua 10 de Julho, e da Difusora, na Avenida Eduardo Ribeiro. No domingo, dia 19, a ação será na festa da Banda do Boulevard. A campanha de prevenção às doenças sexualmente transmissíveis vai terminar no dia 28 de fevereiro, no bloco Galo de Manaus, na Avenida das Torres. De Manaus, Bianca Paiva.
Carnaval Nacional 2017.
O carnaval em Porto Velho começa hoje com o desfile dos trios elétricos. Voltamos com Graziele Bezerra.
Ao todo, 18 blocos se apresentam até o dia 4 de março nos 4 circuitos espalhados pela cidade. Entre eles está o Galo da Meia-Noite, o bloco mais tradicional da cidade, que completa 25 anos neste carnaval e promete uma programação recheada de marchinha, frevo e samba. O Galo vai para a rua na madrugada de quinta para a sexta-feira de carnaval. E quem também garante a diversão neste ano é a banda do Vai Quem Quer, que todos os anos arrasta multidões para as ruas de Porto Velho. Neste carnaval, a expectativa é de um público de 100 mil pessoas, no sábado, a partir das 4 da tarde. Com planos já para 2018, o presidente da Fundação Cultural de Porto Velho, Antônio Ocampo, quer solidificar o carnaval da cidade como um dos melhores da região.
Nós já vamos nos preparar a partir de março desse ano, porque o nosso desejo é potencializar essa força que existe em Porto Velho. Nós temos cidades que vêm brincar o carnaval aqui, como é o caso da cidade do Amazonas, como é o Maitá. Nós temos Rio Branco, no Acre, e temos vários municípios de Rondônia que o pessoal vem para participar do carnaval.
O rondoniense só vai ter que esperar mesmo para conferir os desfiles das 7 escolas de samba de Porto Velho. A apresentação foi adiada para o dia 15 de abril, sábado de Aleluia. Segundo a Funcultural, a Federação das Escolas de Samba e Entidades Carnavalescas de Rondônia deixou de prestar contas ao governo e ficou impedida de receber recursos públicos. E toda essa confusão atrasou o repasse para as escolas de samba. Um edital de chamada pública vai selecionar uma empresa para receber o aporte financeiro do Estado. E diferente dos blocos de carnaval, as escolas de samba vão receber juntas um investimento de R$400 mil. Reportagem Graziele Bezerra.
Ainda em Rondônia, o município de Cacoal teve transbordamento dos rios Machado e Riozinho e famílias tiveram de sair de casa. No distrito de Riozinho, cerca de 40 famílias foram prejudicadas pela subida das águas. Outros dois bairros têm trechos alagados na cidade. Algumas famílias afetadas têm se negado a sair de casa e são monitoradas. Já as famílias que saíram de casa foram para abrigos públicos ou encaminhadas a casas de parentes. Termina aqui o Jornal da Amazônia, primeira edição. A apresentação, Frank Silva, trabalhos técnicos, Cláudio Lima, redação e edição, Ariane Póvoa, coordenação, Juliana Russomano, gerência de rádio jornalismo, Corban Costa. O Jornal da Amazônia é uma produção do rádio jornalismo da EBC, empresa Brasil de Comunicação. Bom dia, bom fim de semana.